Graças e paz, irmãos, bom dia. Opa, obrigado, pastorzão. Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Hoje eu vou falar da graça de Cristo. Amém? Todos acharam? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Irmãos, a graça de Deus, o seu amor incondicional e favor imerecido é algo difícil de se compreender pela maioria das pessoas, embora cada um de nós necessite desesperadamente desta graça. Uns pensam que, estamos no tempo da graça, e é tudo mais fácil. Não, irmãos, não é mais fácil, não. E nós iremos entender isso, que a graça, ela vai buscar você. A graça de Deus, ela vai ao teu encontro. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu, antes da fundação do mundo. A graça é a voz que nos chama para a mudança. Então, nesses últimos tempos, Deus está nos chamando para mudar nossas atitudes, para se voltar para Ele, para que estejamos mais perto do Senhor. Irmãos, vivemos tempos muito difíceis, e quando Paulo ele fala para Timóteo, fortifica-te na graça, é para que Timóteo ele tivesse uma base sustentável para que ele pudesse enfrentar as dificuldades que ele teria no seu ministério. A nossa vida cristã, ela tem muita dificuldade, tem muitas alegrias, mas tem muita guerra, muita luta. Porque nós conhecemos o inimigo da nossa alma, nós sabemos quem ele é, mas nós não conseguimos ver o que ele está fazendo, porque é um mundo invisível, visível para Deus, mas invisível para nós. Então se torna uma luta até desleal. Mas Deus, ele tem nos sustentado. E nós precisamos, irmãos, tomar posse dessa graça nesses tempos. Quando a graça, quando Deus nos chama a mudar, ele nos dá o poder de sermos bem-sucedidos, enquanto formos dependentes dele. Quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quando a graça de Cristo se aloja em nós, aos poucos vai surgindo uma nova imagem. Deus substitui o nosso coração pelo dele. Ao invés de nos falar para mudar, ele cria a mudança em nós. Irmãos, como é que Deus cria essa mudança em nós? O pastor Sifarne falou aqui, prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conforme você vai conhecendo ao Senhor, conforme você chega mais perto dEle, a graça dEle vai invadindo você. E a mudança que necessita ocorrer dentro de mim, ela ocorrerá. E quando essa graça, ela muda os meus hábitos, a minha conduta, irmãos, todos são beneficiados com ela. Porque ela gera testemunho, ela gera olhares. A graça de Deus, ela gera olhares para você. Jesus, ele disse, para que olhem para você e glorifiquem o meu Pai que está no céu. Esse é o efeito da graça de Cristo. Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Jesus. Ele dá o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra como estas três classes de pessoas só recebem a recompensa mediante a dedicação e trabalho árduo. Então, Paulo, ele faz comparação para Timóteo com essas três classes de pessoas. Mas o primeiro conselho de Paulo está aqui no versículo 2. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, ele está falando, irmãos, de uma transição, tá? Da recepção e da transmissão. Eu recebi a palavra do Senhor, mas eu também preciso ser fiel em transmitir a palavra do Senhor. A recepção da fé está fundada em duas coisas. Fundamenta-se em ouvir. Timóteo ouviu a verdade e a graça da fé cristã pela boca de Paulo. Mas as palavras que ouviu foram confirmadas pelo testemunho de muitos. Havia muitos que estavam prontos para dizer estas palavras. Estas promessas são certas. Irmãos, as promessas de Deus, ela é testificada na nossa vida através de outras pessoas. Através de outras pessoas que vão recebendo esse evangelho, essa graça, e terão as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, são testemunhas da transformação que houve na minha vida, que houve na sua vida. Todos nós estamos aqui porque um dia alguém transmitiu esta palavra para nós. E agora nós estamos transmitindo essa palavra para outras pessoas. Então a graça de Deus, ela fecha nesse ciclo. Amém? Até aqui tudo bem? Todos estão entendendo? Pode ser que haja muito de nós que não tem o dom da expressão e que não podem nem ensinar, nem explicar e expor a fé cristã. Mas até aqueles que não têm o dom do ensino podem ser testemunhas do poder vivente do Evangelho e atestar que todas as promessas são certas e são fiéis. Talvez, irmãos, você nunca... você acha que nunca estará aqui num púlpito trazendo a palavra do Senhor. Talvez você não se veja nessa posição de um mestre, de um pregador. Mas o teu testemunho, a tua vida, ela fala mais alto do que todas essas coisas. Aqui eu me preparei, orei, jejuei para pregar. Todos que sobem aqui se prepararam. Mas o nosso dia a dia é aquilo que não esperamos. São as nossas reações do dia a dia que definem a graça de Deus. Amém? Mas não é só um privilégio receber a fé cristã. É um dever transmiti-la. Todo cristão deve ver em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Não só recebeu a fé, mas também deve passá-la a outro. Pastor Silfarni tem falado muito aqui de transição geracional. E é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. ele está fazendo uma transição para Timóteo, um pastor jovem que dirigia uma igreja num lugar muito difícil, que era a cidade de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade colônia do Império Romano, e que tinha muitas adversidades como temos hoje. E Paulo, ele fala para Timóteo, fortifica-te na graça. Irmãos, eu quero te dizer nesta manhã, fortifica-te na graça. Porque a graça de Deus, ela vai te dar condição de sobreviver nesses tempos. A graça de Deus, ela vai te dar condição de você permanecer fiel ao Senhor. O privilégio de um cristão de receber a fé e transmiti-la é sua responsabilidade. A igreja cristã depende desta cadeia ininterrupta de mestres. Estes mestres devem ser homens fiéis. A palavra para fiel no grego é pistos. Tem uma rica variedade de significado intimamente relacionada. Um homem que é pistos é uma pessoa que crê, que é leal, que é de confiança e de qual pode se depender. Todos esses significados estão aqui. Estes homens crentes são tais que não se renderão nem perante a perseguição, nem perante o erro. O coração de um mestre deve estar tão fixo em Cristo que as ameaças e perigo não tentem a deixar o caminho da lealdade, nem a sedução dos falsos ensinos o façam apartar do caminho reto da verdade. O mestre cristão deve ser constante tanto na vida como no pensamento. Então é por isso que Paulo diz: confia a homens fiéis. Tem muitas pessoas, muitos irmãos, e vai aqui um conselho para quem está nessa situação, que temem em assumir uma liderança na igreja. Não quer ser um líder de célula porque tem medo. Não quer assumir um ministério porque tem medo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tenha medo em receber. Porque a graça de Deus, ela vai ao teu encontro. Nenhum pastor procurou ser pastor, irmãos. O ministério veio até a mim, veio até o pastor Silfarne, veio até o pastor Cláudio, veio até o pastor Wellington, a pastora Bianca, a pastora Neuza. Ninguém de nós procuramos, eu quero ser pastor. Não, você pode ter até essa chama no teu coração, porque Deus sabe disso. E quando o ministério for até você, receba, porque a capacidade, ela vem do Senhor. Mas eu preciso ler, eu preciso me relacionar com a sua palavra, porque é com relacionamento com a palavra de Deus que eu conheço o Senhor. E a partir disso eu começo a desempenhar essa graça que Deus confiou a mim. Então não tema. Deus, quando quis chamar Samuel, chamou na madrugada: Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Samuel a princípio não entendeu o chamado de Deus, mas ele foi até Eli, que era o seu mestre, e ele falou: olha, quando ele te chamar de novo, diga: eis-me aqui, Senhor, que teu servo ouve. Irmãos, esteja pronto para receber a graça de Deus, porque essa graça, um dos sinônimos da graça, é a graça capacitadora. A graça não é só o favor imerecido, mas a graça, ela te capacita para você desempenhar o bom trabalho do Senhor. E Paulo, ele fala do soldado de Cristo. Está no versículo 3 e 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, irmãos, a imagem do homem como soldado e a vida como a militância era bem conhecida pelos romanos e também pelos gregos. Sêneca, que foi um pensador romano, ele diz: viver é ser um soldado. Paulo tomou essa imagem e aplicou a todos os cristãos, mas muito especialmente aos líderes e servos destacados da igreja. Paulo exorta Timóteo a combater o bom combate, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. E aqui no versículo, no capítulo 6, do versículo 12, diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, claramente Paulo, ele via na vida do soldado uma imagem da vida do cristão e do homem que queria servir a Cristo. Amém? O serviço do soldado, irmãos, deve ser concentrado, uma vez que uma pessoa se alistou, não pode continuar enredando-se ou envolvendo-se nos negócios comuns e cotidianos da vida. Deve concentrar-se em seu serviço como soldado. Nós, que somos alistados no exército de Cristo, precisamos nos concentrar no Evangelho. Precisamos nos concentrar na vida cristã. Você vai deixar de fazer as outras coisas que são concernentes aqui da terra? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas nós precisamos conseguir tempo para nos dedicar ao serviço do Senhor. Às vezes falamos que isso já virou até um jargão, porque a maioria das pessoas, ou quase todas, falam isso. Você liga para um amigo: e aí, tudo bem? Oh, na correria. Irmão, para. Para. Para respirar. Quando parar, quando vamos parar com a correria? A nossa agenda está superlotada. Mas o quanto tempo dessa agenda tem dedicação ao Evangelho? Tem dedicação ao general que nos alistou? Quais eram as qualidades do soldado que Paulo gostaria de ver na vida cristã? Primeiro, o serviço do soldado deve ser concentrado. Uma vez que uma pessoa se alistou, não pode continuar enredando-se, envolvendo nos negócios comuns dessa vida. O soldado está condicionado à obediência. Então, nós precisamos estar condicionados à obediência a Cristo. O soldado, ele recebe o treinamento, as ordens instintivamente e sem questionamento. O discípulo, ele senta aos pés do mestre para aprender. E você não pode interromper o mestre. Jesus, ele sempre que terminava de ensinar a multidão, ele se destacava em particular com seus discípulos para ensinar. E quando ele abria a oportunidade para os seus discípulos perguntarem alguma coisa, alguém perguntou: Senhor, por que tu fala através de parábolas? E ali Jesus interagia com os seus discípulos. Mas a primeira função do soldado é ser obediente e obedecer a quem o alistou. Pode chegar o momento em que esta obediência rápida e instintiva salve sua vida e a de outros. Num sentido, é certo que não é parte do dever de um soldado conhecer as razões, envolto como se vê no meio da batalha. Não pode ver a totalidade da situação. Deve deixar as decisões ao comandante, que vê todo o campo de batalha. O primeiro dever de um cristão é obedecer à voz de Deus e aceitá-la, ainda que não possa compreendê-la. Irmãos, Olha o caso de Gideão. O anjo chegou até ele e falou: Deus é contigo, homem valente. Aí Gideão responde para o anjo: Senhor, de que é feito os teus milagres? Por que que o anjo foi exatamente a Gideão? Porque Gideão estava inconformado, irmãos, com a situação que eles estavam vivendo. Ele estava escondido dos midianitas. E quando ele reclama, aí o anjo do Senhor fala assim para ele: ó, então vai nessa tua força e livra meu povo. Aí, irmãos, quando o anjo chama Gideão para a liderança, o que que ele fala? Ah, Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Aí o anjo fala para ele: olha, tu vai ferir a este povo como se fosse um só homem. E Gideão se levantou e arrumou 32 mil homens. Deus falou: Gideão, é muito. Olha só, irmãos, 32 mil homens. O cara vai com 300. Que plano é esse? Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Jonatan disse para o seu escudeiro: o Senhor, ele pode livrar com muitos, mas também pode livrar com poucos. O Senhor entregou os filisteus nas nossas mãos. Eram dois irmãos. O escudeiro vira para ele e fala: olha, aonde tu pisar, eu vou pisar. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, o meu Deus é o teu Deus. Aonde você pisar, Deus vai pisar junto conosco. Aonde Deus te chamar, ele vai contigo. Mas Deus, ele vai providenciar um Samuel para te orientar. Deus, ele nunca vai te deixar sozinho. Jesus procedeu da mesma forma. Quando ele chamou os 70 para uma missão, foi de dois em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta. A graça de Deus, que habita dentro de nós, ela é ininterrupta. Se eu dormir, você está acordado. Se eu descansar, você está na atividade. E é assim que gira esta roda, irmãos. É a pericorese. É a dança. Aonde está ligado a Trindade, Deus está conosco. E a sua graça, ela vai invadir os nossos corações. Ela vai nos capacitar. Então não tema. Primeiro conselho de Paulo: fortalece-te na graça que há em Cristo. Se Deus te chamou, irmão, responda. Porque eu só olho até aqui, Deus olha lá na frente. Deus, ele sabe o que tem lá na frente, eu não sei, mas eu preciso confiar nele para avançar. Eu não quero que a parábola dos talentos, daquele que tinha um talento, enterrou. Enterrou? Eu quero ser aquele que ganhou cinco e ganhou mais cinco. Aquele que ganhou dois e ganhou mais dois. Aquele que ganhou um também tinha capacidade, só que ele ficou com medo. Se ele não tivesse a capacidade, ele não teria recebido um talento. Ele recebeu de acordo com a sua capacidade. Irmãos, não enterre a sua capacidade. E agora, Paulo diz que o soldado está condicionado para o sacrifício. Muitas vezes acontece que o dever de um soldado não é tanto atacar o inimigo, como pôr seu corpo como parede entre o inimigo e aquele que ama. Seu dever é o de sacrificar-se por aqueles aos que defende. Jesus, ele disse: aquele que ama o seu irmão dá a vida por ele. Ou só como está escrito, que a gente lê e pronto, e acabou. Não, irmão, isso é verdade. O soldado está condicionado à fidelidade. Quando o soldado romano se alistava no exército, tomava o sacramento, o juramento de lealdade ao seu imperador. No dia que nos batizamos, juramos lealdade ao Senhor. No dia que ingressamos no exército de Cristo, juramos lealdade ao Senhor. A virtude suprema de um soldado é ser fiel até a morte. O cristão deve ser fiel a Jesus Cristo através de todas as oportunidades e mudanças da vida, até mesmo as portas da morte. Não é isso que ele diz? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida? Aí Paulo, ele vai um pouco mais além, ele fala do atleta. Paulo diz que o atleta não ganha a coroa da vitória, a não ser que cumpra os regulamentos da competência. O atleta é um homem disciplinado, que se nega a si mesmo. Foi isso que Jesus disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deve manter-se seu plano de treinamento, não deve deixar que nada interfira com isso. Haverá dias em que quererá deixar seu treinamento e relaxar sua disciplina. Não deve fazê-lo. Quererá dar-se aos prazeres e gostos, mas deve rechaçá-los. Haverá momentos em que estará cansado e vai querer abandonar, irmãos, a carreira. Às vezes estamos exaustos, mas não abandone a carreira de Cristo. Não abandone, irmãos, porque o Senhor, Ele manda nós nos fortificarmos na sua graça, porque quando nos fortificamos na sua graça, nós ganhamos um novo ânimo, uma nova energia para seguir adiante. Você que deixou, irmãos, volte hoje, se reconcilie com Deus, volte para o que você deixou. Não permita que o teu lugar fique vazio. O atleta que sobressair sabe que não deve deixar que nada interfira com o nível de aptidão física que ele obteve. O atleta, ele precisa continuar treinando. Irmãos, nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus. Nós temos que ler esta palavra até ficarmos totalmente carregados da sua graça. A palavra de Deus, ela nos fortifica a cada dia. A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. É ela que nos dá coragem para passar por todas as dificuldades. Deve haver disciplina na vida cristã. Há momentos em que não desejamos orar. Há outros momentos em que é muito atrativo o caminho mais fácil. Às vezes o correto é mais difícil. Outras em que queremos afrouxar as nossas normas. Mas o cristão é um homem disciplinado. Deve treinar-se para não deixar de continuar no intento permanente de fazer sua alma pura e forte. Amém? O atleta é uma pessoa que observa as regras. O cristão é um homem que observa a palavra de Deus. As nossas regras de fé estão aqui na palavra do Senhor. A nossa conduta diária na nossa vida está na palavra do Senhor. O próprio Deus disse para Josué: Josué, meu filho, medita no livro desta lei. Seja corajoso, para que você seja bem-sucedido em tudo quanto fizer. Irmãos, o sucesso está na nossa mão. E vou falar para você o sucesso na vida espiritual e também o sucesso na vida material. Porque Jesus disse, Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus sabe o que você precisa, meu querido. Logo depois da disciplina e as regras da preparação estão a competência e as regras do jogo. Um atleta não pode ganhar se não competir. O cristão muitas vezes vence em competição com seus semelhantes, deve defender a sua fé, deve buscar convencer e persuadir, terá que discutir e debater, não é isso que acontece às vezes? Terá que defender a sua própria posição e atacar a posição dos outros, deve fazê-lo tendo em conta as regras cristãs. Um cristão não deve esquecer, irmãos, da sua cortesia. Não importa quão ardente seja a discussão, não importa quão essencial seja ganhar, nunca deve deixar de ser honesto com relação à sua própria posição e justo com o seu oponente. Porque aquela pessoa que está se opondo a mim também é meu irmão. Só que ele não sabe disso ainda. Então ele é meu irmão. Eu preciso ganhá-lo para Jesus. E como eu faço isso? Com delicadeza, com amor, com carinho, com cuidado. Não importa quão essencial seja ganhar, nunca deixe de ser honesto com sua própria posição. Mas o verdadeiro cristão sabe que a regra suprema da vida cristã é o amor, e levará esse amor em toda discussão e todo debate em que se veja comprometido. Para terminar, Paulo ele fala do lavrador. Está lá nos versículos 6 e 7. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Para representar a vida cristã, Paulo usou a imagem do soldado, a do atleta e agora a do lavrador. Não se trata de um lavrador ocioso, mas sim do que trabalha, quem deve, e quem deve ser o primeiro a receber a sua parte dos frutos da colheita. É seu trabalho que lhe dá o direito de colher e desfrutar-se. Quais eram, então, as características do lavrador que Paulo queria ver na vida de um cristão? Muitas vezes o lavrador deve contentar-se, primeiro trabalhando e logo aguardando. Você não planta um caroço de manga na terra e daqui uma semana você quer ver fruto. Tem condição, irmão. Primeiro, aquela semente, você vai cavar um buraco, vai jogar a terra por cima. No que você joga a terra por cima, você está jogando o quê? Você está jogando um peso em cima da semente. A semente, ela está sofrendo uma pressão da terra. E fora que de vez em quando você vai esquecer, você vai pisar naquele lugar e vai fazer mais pressão ainda. Aí quando você vê que a terra desceu, você vai jogar mais terra ainda. E para que aquela semente, ela comece a brotar, ela precisa morrer. Ela precisa apodrecer. E quando ela apodrece, ela cria umidade e ela começa a fender-se. E começa a sair a nova árvore. Morra para o mundo, irmão. Morra para o mundo. Porque Deus, ele vai começar a brotar dentro de você um espírito inabalável. A mangueira, agora tem umas mangueiras que pequenininha ela já dá fruto. Isso aí é uma condição que criaram. Mas uma mangueira para dar fruto, ela leva 10 anos para dar os primeiros frutos. Então não tenha pressa. Mais do que qualquer outro trabalhador, o lavrador deve aprender que não existe resultados rápidos. Irmãos, não existe evangelho fast food. Não existe. Você precisa ter dedicação. Você precisa olhar para uma pessoa e investir na vida dela. Você precisa investir na vida de uma pessoa. Quantos irmãos têm investido na vida de pessoas? Aquele tempo de entregar um folhetim, Jesus te ama, foi muito bom, mas aquele folheto muitas vezes foi parar na lata do lixo. Invista numa pessoa. Se você investir em uma, ela vai investir em outra. A outra que ela investiu, já vão ser quatro. De 4 vai passar para 8, de 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, por aí vai, irmãos. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele é dinâmico, ele não para. Muitas vezes, o cristão também deve aprender a trabalhar e a esperar. Deve semear boa semente, dar palavra aos corações e mentes dos que o escutam e não ver resultados imediatos. A palavra de Deus, ela vai fazer igual a semente. Ela vai germinar no coração de alguém. Uma coisa em especial caracteriza a tarefa do lavrador. Deve estar preparado para trabalhar a qualquer hora. Durante a colheita, podemos ver lavradores trabalhando em seus campos enquanto fica um raio de luz. Mas o cristão deve ter sempre presente sua tarefa de ser cristão do amanhecer ao entardecer. Nessas três imagens, há uma coisa em comum. O soldado vê-se sustentado pela crença na vitória final. O atleta, pela visão da coroa. O lavrador, pela esperança da colheita. Cada um deles submete-se à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo acontece com o cristão. A luta do cristão não é uma luta sem fim, não é um esforço sem meta. Sempre vai para alguma parte. E o cristão pode estar muito seguro de que depois do esforço da vida cristã, vem a alegria do céu. E quanto mais se lute, maior será a alegria. É por isso, irmãos, que quando uma alma se rende ao Senhor, a Bíblia diz que há festa nos céus. Então, meu amado irmãos, se você abandonou essa graça, eu sugiro a você que volte hoje. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.